portal audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e precisamente às 11h11, a hora da coincidência, estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal, no finzinho da manhã e início da tarde. Só lembrando, pessoal, que depois do giro, assim que acabar, nós voltamos à programação normal da rádio com a transmissão do Cine Boteco. Dia 13 de abril de 2021, faltam 263 dias para terminar o ano. E essa semana que começou alegre para os rubro-negros, né? Mais um título para conta, para a estante da Gávea. Toca um trechinho do hino aí, Colares. Tá aí, esse que foi o 8º título do Mengão em 2 anos, né? E mais um que teve emoção até o final. Conseguiu ver o jogo, Ana Paula? Bom dia e saudações, rubro-negras.
Saudações, rubro-negras, Pedro, assisti sim. Teve até os lances aí bem tensos já no finalzinho, como você falou. Muita emoção pro coração dos flamenguistas. Bom dia, ouvinte da Audioativo. Ana Paula Jame aqui. E a partir de agora, 11 horas 13 minutos, a gente conta aí as principais notícias para você começar essa semana bem informado. Já já o Pedro fala as comemorações do dia, mas eu queria aqui começar anunciando que hoje é uma data muito especial para mim, uma pessoa muito querida, importante na minha vida, está fazendo aniversário nesse 13 de abril, que é o meu pai. Queria deixar aqui registrado meus parabéns para ele, muitas felicidades. Ele que é um grande fã aqui do Giro, da rádio.
Já participou.
Já, várias vezes, é um ouvinte assíduo, né? Já participou do Minuto Torcedor, Dica do Ouvinte. Então, deixo aqui meus parabéns para ele.
Um abraço pro Ari aí. Ana Paula, e pode mandar um beijo também pro seu pai, porque hoje, olha aqui, ó, é Dia Internacional do Beijo. Eu lembro que no ano passado, em setembro, não sei se você vai lembrar, caiu numa terça-feira também, o Dia Nacional do Selinho, em homenagem a Hebe Camargo, mas hoje aí é mundial, né? E olha, Ana Paula, você não vai acreditar, outra data em que comemora-se o Dia Mundial do Beijo também é no dia 6 de julho, que também vai cair numa terça-feira. Realmente aí o giro tem alguma coisa com beijo, né?
Sim, é coincidência atrás de coincidência, né? Você está falando desse Dia do Selinho, né, em homenagem a Hebe do ano passado, realmente... Parece que faz tão pouco tempo, né? Mas eu tava fazendo as contas aqui enquanto você falava, já faz 6 meses já. Então,
nossa,
o tempo
aí
voando aí. Só que, infelizmente, né, esse Dia do Beijo tá caindo na pandemia, né? Ainda o segundo ano de pandemia.
Pois é.
E não vai ter como comemorar, né? Como o pessoal gostaria, né? Vai ter que ser virtual ali pelo emoticon, né? Aquele emoticon.
Exatamente.
Fala assim mesmo.
Exatamente. Vamos torcer que no 6 de julho a gente já possa comemorar um pouco mais tranquilo, né? Mas o que importa aí, como a Ana Paula falou, a gente já ainda está em pandemia, mas um gesto aí de carinho, de amorosidade já vale no Dia do Beijo. Então faça isso com aqueles que você ama. E aproveitando o gancho, Ana Paula, vou mandar um beijo então pro meu avô, que hoje também, no dia 13 de abril, completa 79 anos, que está ouvindo a gente lá do Recreio e devidamente vacinado. Hoje é dia também nacional, dia do hino nacional, né? Dia, obviamente, dia nacional do nosso hino. Toca um trechinho do hino também, Colares, por favor. Hoje é abertura cheia de hino, né? Mas isso porque no dia 13 de abril de 1831, essa música, né, foi tocada pela primeira vez no Teatro São Pedro de Alcântara, que hoje é o Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes. E eu digo música, né, porque a época, em 1831, não era com a letra que nós conhecemos hoje. Tinha até um trecho que era letrado, mas a melodia em si foi tocada, que é a mesma melodia que é hoje. A letra, como conhecemos, foi só composta no início do século XX pelo poeta Osório Duque Estrada. É um hino muito bonito, apesar de difícil, né? Cheio de inversões aí. Gosto muito.
Pra todo mundo que eu conheço, minha família, meus amigos,
todo mundo.
E é dia do beijo, beijo pra todo mundo. Bom, mas vamos começar o programa, 11 horas e 3 minutos. As principais notícias do jornal lá de Brasília.
É isso, vou começar aqui lendo o Correio Brasiliense. Partido ameaça expulsar Cajuru por subserviência. O que mais aqui? Ministro promete 30,5 milhões de doses em abril. O que mais? Supremo trava decreto de armas. Para fechar aqui, pandemia faz governo adiar a data de entrega da declaração do imposto de renda. Agora é dia 31 de maio.
E agora a gente vai lá para o estado de São Paulo, jornal de mesmo nome, o estado de São Paulo, vê aí as principais manchetes do dia. Pacheco decide alvos de CPI sob pressão do governo e da oposição. Vamos ver. Contra juízo de 1,7 bilhões, metrô de São Paulo corta trens. Bolsonaro tem a folga no teto para gastar mais em 2022. E TCU manda distribuir testes de Covid encalhados, testes aí que estão à beira de vencer. E para começar mais uma edição aqui do programa, do Giro, eu chamo a primeira editoria, aquela que o nosso ouvinte sempre espera ligadinho aqui no programa.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Novidades no mundo do vôlei.
Bernardinho vai comandar a equipe masculina da França.
O técnico vai assumir a seleção assim que acabarem as Olimpíadas de Tóquio, marcadas para este ano.
Na negociação, ficou decidido que Bernardinho continuará à frente do SESC Flamengo, clube que treina desde julho de 2020.
Pela primeira vez, o treinador estará à frente de uma seleção estrangeira. Será um baita desafio e com um tempero a mais, que é a chance de conquistar um ouro olímpico com a seleção da casa. Lembrando aí que as Olimpíadas de 2024 serão em Paris, né?
O multicampeão coleciona títulos. Vou passar aqui pelos principais para você. Dois ouros olímpicos, 2004 e 2016, duas pratas, 2008 e 2012, e três títulos mundiais, 2002, 2006 e 2010. Além de 8 ligas mundiais, uma lista de prêmios aí.
É verdade. Desejamos aí boa sorte para o Bernardinho aí nessa nova empreitada, né?
Claro. 11 horas, 18 minutos, momento da atualização em tempo real aqui no bloco esportivo do Giro de Notícias.
Vou acionar então agora o nosso repórter esportivo, Matheus Miró, que já está aqui com a gente, vai contar aí as últimas dos quatro grandes do Rio. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. E um abraço especial sempre a você, ouvinte, que nos prestigia nesta manhã. Vamos lá, mais uma rodada extensa do Campeonato Carioca, assim como foi semana passada. Só que essa começou no sábado e vai terminar só nessa quinta-feira. Mas nem só de Campeonato vive o Carioca. Nem só de Campeonato Carioca vive o giro de notícias, não é mesmo? Então, nós vamos começar falando do Vasco, que pela Copa do Brasil venceu o Tombense por 2-1 fora de casa, com gols de Andrei e Gabriel Peck, e avançou mais uma fase na competição. O gol do time mandante foi marcado por Daniel Amorim. Mais um dinheiro importante, né, entrando nos cofres Cruz Maltinas e uma classificação para continuar dando moral para o time do Marcelo Cabo. Agora, por outra competição, a gente vai falar do Flamengo. Tão aclamado por vocês, já tocou hino, e merece mesmo, porque o Flamengo sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil, batendo Palmeiras nos pênaltis. Um jogo emocionante, onde o Flamengo começou perdendo, mas contou com os gols de Gabigol e Arrascaeta para manter o placar empatado, enquanto o Palmeiras marcou duas vezes com Rafael Veiga. Com o empate, o jogo foi para os pênaltis, e com o brilho intenso dos dois goleiros, o Diego Alves garantiu o bicampeonato consecutivo do Flamengo na Supercopa do Brasil. Parabéns aí a toda a torcida rubro-negra. E agora sim, falando do Campeonato Carioca, o Botafogo empatou em 2-2 com o Volta Redonda e se complicou bastante na briga pelo G4 da competição. Os gols alvinegros foram marcados por Felipe Ferreira e Rafael Navarro, mas o Voltaço descontou com Luciano Naninho e Alex Manga, sempre ele dando trabalho para os grandes cariocas. Com o resultado péssimo, o Botafogo segue em quinto, mais 4 pontos agora atrás do quarto colocado Fluminense, e ainda pode ser ultrapassado pelo Vasco caso ele ganhe no clássico contra o Flamengo, que a gente vai falar mais já já. E agora falando notícia boa para os torcedores, o Fluminense só tem motivo para sorrir. O Tricolor venceu o Nova Iguaçu por 3-1 em jogo marcante por vários motivos. Falando aqui rapidamente, o primeiro grande sorriso do torcedor Tricolor foi dado aos 6 minutos do segundo tempo, quando o garoto Kaique fez um gol antológico, um golaço daquele de impressionar qualquer um. Ele deixou 4 adversários no chão e bateu colocado e abriu o placar do jogo. Aos 17, mais uma marca muito importante, o sempre artilheiro Fred chegou ao seu gol de número 400 na carreira, com a assistência do Nenê. E, para fechar com chave de ouro esse jogo, o Flusão ainda fez o terceiro com o também garoto John Kennedy. E, para não dizer que foi tudo só mil maravilhas, o Fluminense sofreu um revés do volante Anderson, o que não impediu a comemoração do tricolor. E, com o resultado, como eu disse, o Fluminense continua na quarta colocação com 16 pontos e corre para se aproximar dos líderes. A gente ainda vai ter nessa quinta-feira o clássico entre Flamengo e Vasco às 19 horas no Maracanã, que pode definir uma liderança para o Flamengo ou uma cola de vez no G4 pelo Vasco. Ah, e feliz Ney Day para todos nós. É com vocês, Pedriano.
Valeu, Matheus. Tinha que ter o Ney Day para fechar, né? Vocês são demais. E vem cá, aquela informaçãozinha final caprichada, tem?
Sempre. Mais um motivo pro torcedor tricolor. Tá ficando mal acostumado, né? Torcedor do Fluminense vai poder comemorar aí, porque vem pacotão de reforços. É, entre os nomes que circulam na mídia, Cazares, Abel Hernandes, Raul Bobadilha, Manuel e David Braz podem chegar e estão apalavrados para chegar no Fluminense nas próximas horas. Provavelmente os anúncios podem começar a acontecer nas próximas horas. O David Braz já vem algumas semanas conversando e já está apalavrado com o Fluminense já faz algumas semanas. O Cazares parece que vai...
Esse Cazares é aquele que era do Galo?
Isso, ele mesmo. Ele vai conseguir a rescisão com o Corinthians, que quer se livrar do salário alto que ele ganha. O Abel Hernandes também não vai ter grande dificuldade, porque o Inter quer também se livrar do salário. E o Bobadilha é o caso mais difícil, porque tem toda a liberação e os documentos, mas não deve ser grandes problemas.
Boa, boa. Belo pacote do Flusão, né? Obrigado, Matheus, aí pela participação. Agora, para fechar o primeiro bloco esportivo, o nosso repórter Hugo Senna. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Anjo. Bom dia especialmente a todos vocês, queridos ouvintes da Rádio Áudio Ativo. Então, de acordo com a Nádia Mauá, repórter do GE, após um mês de negociações, o Atlético Paranaense venceu a concorrência do Fluminense e fechou a contratação do atacante do Botafogo, Matheus Babi. O montante da transação chega a 12 milhões de reais que serão pagos à vista, mas somente 3 milhões vão para os cofres botafoguenses. Com a assinatura do contrato, o Furacão fecha a maior contratação de sua história. O atacante estava no Botafogo desde junho de 2020 e deixa o clube carioca após 48 partidas e 15 gols marcados. E só uma pequena informação, só um pequeno adendo sobre a informação do Matheus, o clássico entre Flamengo e Vasco só acontecerá às 19 horas de quinta-feira, devido ao adiamento feito pela FEG, Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Após a decisão, o Vasco soltou uma nota de repúdio, em que a declarou como equivocada e com o objetivo claro de favorecer o Flamengo. Volto com vocês, Pedro e Ana.
É verdade, né? Deu o que falar aí essa mudança, né? Claro que foi, de certa forma, para favorecer o Flamengo, ter um dia a mais aí pós a conquista, mas deveria avisar, né? Pela reclamação do dirigente do Vasco, não foi avisado dessa mudança. Tinha que ter avisado. Obrigado, Hugo.
11 horas 24 minutos. Hora de saber o que é notícia nos três poderes.
Política. Informações para você fazer a diferença.
O PDT protocolou um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro.
Com essa ação, 101 pedidos aguardam análise do presidente da Câmara, Arthur Lira.
Comandado por Carlos Lupi, o partido acusa Bolsonaro de interferir na liberdade entre poderes.
Luiz Roberto Barroso determinou a abertura de CPI para investigar conduta do governo na pandemia.
Bolsonaro pede ampliação da investigação para chegar a prefeitos e governadores.
Apesar de movimentações tentando impedir a instalação da comissão parlamentar de inquérito, integrantes do Planalto já a consideram irreversível.
A tentativa de driblar a implementação da comissão ganhou destaque depois da divulgação de uma conversa entre o presidente e o senador Jorge Cajuru, do Cidadania, um dos solicitantes da CPI.
Jorge Cajuru também entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal.
O senador pediu que a corte determine ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abertura do impeachment de Alexandre de Moraes.
O relator da ação foi definido por sorteio. Será o ministro Nunes Marques.
A ministra Rosa Weber suspendeu trechos de decretos de armas de Bolsonaro.
A decisão individual de Weber afeta o tópico que autoriza o cidadão comum a registrar até 6 armas de fogo.
Outro trecho atingido diz respeito à ampliação de limites para compra de munição.
Os textos começam a valer hoje. Tema vai a plenário, onde pode ser rejeitado ou confirmado.
Luiz Fux ainda não definiu a data.
Ainda no judiciário, Ricardo Lewandowski autorizou o presidente do Superior Tribunal de Justiça a acessar mais mensagens da Lava Jato.
No entanto, por hora, a decisão restringe o uso de conversas no inquérito conduzido por Humberto Martins contra membros da Força Tarefa de Operação.
Ainda falando de política, agora vou chamar a nossa repórter Maria Alice, porque tem projeto de lei lá na Câmara. É isso mesmo, Maria Alice? Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Pedro. Bom dia, nossos ouvintes da Rádio Radioativo. Bom, é isso mesmo, Ana. Na última quarta-feira, dia 7, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da lei que flexibiliza a compra de vacinas por empresas privadas. A legislação já permitia a compra dos imunizantes por pessoas jurídicas. No entanto, todo o estoque comprado tinha que ser doado ao Sistema Único de Saúde até que a vacinação dos grupos prioritários fosse concluída. A proposta agora é de que seja doada uma cota de pelo menos 50% dos imunizantes comprados para o SUS, enquanto a outra parte pode ser usada na vacinação dos funcionários próprios. O texto também prevê a possibilidade de associações e sindicatos adquirirem vacinas. O projeto agora está seguindo para o Senado e, se for aprovado, pode ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Obrigada pelas informações, Maria Alice. Vamos acompanhar, né, para saber se esse projeto vai realmente para frente ou se vai ser travado.
É verdade. E Alice fica que vai ficar aqui com a gente, né? Que agora vai trazer aí uma notícia que está dando o que falar no mundo dos famosos, não é isso, Alice?
É isso mesmo, gente. Bom, o ator e apresentador Rodrigo Hilbert já é conhecido por seus inúmeros talentos e já virou até meme por ser o marido perfeito. Ele sabe cozinhar, fazer crochê, já construiu uma churrasqueira e até uma ponte. E como se não bastasse isso tudo, ele revelou em uma entrevista ao Fantástico no último domingo que ele construiu a própria capela em que ele fazia. Gente, é muito humilhação. Apesar dele e da apresentadora Fernanda Lima estarem juntos há 19 anos e terem 3 filhos, o casal ainda não tinha realizado uma cerimônia de casamento. Eles contaram que a ideia surgiu ano passado, durante a quarentena, e que foi uma forma deles celebrarem a vida e a união deles. Bom, fica aí então a reflexão para as meninas. Muitas vezes a gente está com um namorado que não dá nem um buquezinho de flor para a gente, não dá uma atenção, não faz um agrado. Vamos melhorar, meninos, porque a gente também quer que alguém construa uma capela para a gente casar. Volto para vocês, Pedro e Ana Paula.
É verdade, Alice. Muito engraçada essa notícia. Eu até fiquei acompanhando hoje, vi uns memes, vi no jornal do Sensacionalista que botaram: brasileiros pedem que Rodrigo Hilbert construa um palácio presidencial e governe o país. Só falta essa, né? Que o resto Sim. Ele faz tudo.
Não, vou falar rapidinho aqui, Pedro, antes de você seguir. Olha, eu me contentaria com um buquê de coxinha, sabe? Já estaria maravilhoso, chocolate, porque uma capela, realmente, o cara foi longe demais, né?
Não dá pra competir, né? Não dá pra competir.
Não, sem comentários.
11 horas 29 minutos no Rio, agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Vamos lá, terça-feira começou com bastante chuva no Rio, temperatura na casa dos 20 graus. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, daqui a meia hora, os termômetros podem chegar a 27 graus de máxima. Hoje é o dia da semana que mais chove na cidade. À tarde, o sol tenta aparecer. Teremos pancadas de chuva ao longo do dia e esse cenário de instabilidade vai durar até quinta-feira, quando o tempo começa a ficar mais seco, mais aberto, com menos chances de precipitação. Amanhã, quarta, o sol volta a aparecer, mas ainda com muita nebulosidade. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura fica entre 19 e 28 graus. E finalmente, na quinta-feira, como eu disse, o céu começa a abrir e não chove. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Sexta-feira, finzinho de semana, esse quadro se mantém e a temperatura pode ir a 30 graus. Isso segue para o final de semana, quando a gente vai ter aí os termômetros marcando até 32 graus, Pedro. Calor, hein?
Pois é. E ontem essa frente fria veio com tudo, né? Deu uma refrescada legal. Tivemos dias quentes. E aí ontem...
Uma ventania.
Choveu bastante. Agora aqui, estou olhando aqui pela janela, está o céu nublado, mas sem chuva. Mas já choveu de manhã. Bom, vamos falar agora de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Um estudo do Instituto Butantan mostrou que a eficácia da Coronavac aumenta de 50,7% para 62,7%. 3,3%.
A mudança acontece se o intervalo entre as duas doses for maior, entre 21 e 28 dias.
O Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Saúde use os testes de Covid que estão prestes a vencer.
Os kits com prazo de validade entre maio e junho podem vacinar mais de 3 milhões de pessoas.
Pesquisa de uma revista científica americana avalia que o leite materno tem anticorpos contra a Covid-19.
84 mulheres que tomaram a vacina da Pfizer foram acompanhadas.
Descoberta que ainda depende de outras análises e mostra que recém-nascidos podem ser imunizados.
O ator Paulo Gustavo voltou a apresentar sinais graves no quadro de saúde.
Internado desde 13 de março por complicações da Covid, o artista chegou a demonstrar sinais de melhora, porém a situação piorou.
As complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos, como por exemplo os broncoscopiais e a colocação de dispositivos intrapulmonares.
A família de Paulo suplicou nas redes sociais que parassem de espalhar fake news sobre a situação clínica do ator e sim que continuem as correntes de orações e energias positivas.
É isso, né? Na torcida para ele sair dessa. Organização Mundial da Saúde alerta aumento exponencial de casos e mortes de Covid-19 no mundo.
Na última segunda-feira, o diretor-geral da OMS disse que somente as vacinas não serão suficientes para frear o coronavírus.
Ele defende medidas combinadas como lockdown e uso de máscaras.
E a Índia autorizou o uso da vacina Sputnik V da Rússia.
A Índia é o país de número 60 a liberar o imunizante.
A aprovação acontece em meio ao aumento de casos.
E agora, seguindo o calendário de vacinação no Rio, né, hoje são homens de 63 anos que serão vacinados, já começou das 8 da manhã e vai até as 5 da tarde, e os profissionais de saúde com 53 anos. E aí já começa só na parte da tarde, começando às 13 horas, indo até às 17, às 5 horas da tarde também, isso em qualquer posto. E lembrando que sábado é sempre aquele dia da repescagem, para aqueles que não conseguiram se vacinar na data prevista. Então devem comparecer aos postos de vacinação no próximo sábado, 17, todos com 62 anos ou mais e profissionais da área de saúde com 50 anos ou mais, Ana Paula.
Isso, Pedro. E tem uma outra vacinação também acontecendo no Brasil, né, simultaneamente. Começou a imunização contra a gripe. A campanha deve durar 3 meses, terminando em 9 de julho. O objetivo é imunizar pelo menos 90% dos grupos elegíveis, que dá cerca de 79 milhões de pessoas. Esse vírus, ele pode ser um dos causadores da síndrome respiratória aguda grave. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, 2020, foram registrados 2.150 hospitalizações de SRAG, essa síndrome respiratória aguda grave. E atenção, como já acontece a vacinação contra a Covid, né, simultaneamente, como eu mencionei no início, é preciso que haja um intervalo de tempo entre os imunizantes. Então, atenção e anota aí direitinho para não ter confusão. Se você tomou a vacina contra a gripe, tem que esperar 15 dias para aí sim tomar uma vacina contra a Covid. Agora, se aconteceu o contrário, se você já tomou a vacina contra a Covid, você tem que esperar 45 dias no caso da Coronavac, e 15 dias no caso da Oxford AstraZeneca, para finalmente poder se imunizar contra a gripe. Eu lembro também que no Rio de Janeiro, a vacinação contra o vírus influenza foi adiada para início amanhã, dia 14 de abril. Bebês, gestantes e trabalhadores da saúde serão o alvo.
O Brasil superou a marca de 23,8 milhões de vacinados, o que dá cerca de 11,26% da população.
É, a gente lembra mais uma vez, antes de comemorar esse número aparentemente alto, a gente destaca que ele se refere só às pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid.
Exatamente. Ao todo, 7.391.544 brasileiros, que dá 3,39%, já receberam agora sim as duas doses do imunizante.
11 horas 36 minutos no Rio de Janeiro, hora de saber a programação de esportes na TV.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Vamos lá, assim como na semana passada, uma terça-feira de principais competições do planeta. Partidas de volta, tanto da Libertadores quanto da Liga dos Campeões. Começando então com os brasileiros em campo, Santos e São Lourenço se enfrentam 9:30 da noite no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Classificação aí bem encaminhada do Peixe, né? Venceu o primeiro jogo por 3-1. E para fechar os brasileiros na Libertadores, amanhã joga o Grêmio, que vai precisar vencer a partida contra o Independente para se classificar para a fase de grupos. No primeiro jogo, o Tricolor perdeu por 2-1 e agora joga aí precisando da vitória. Sem dúvida, nosso colega Matheus vai estar ligadaço nesse jogo amanhã, às 7:15 da noite. Voltando para hoje, viajando para a Europa, o UEFA Champions League, meu querido Chelsea, vai jogar com a classificação na mão contra o Porto. Venceu bem no primeiro jogo por 2-0. Claro, ainda não fora de forma antecipada, mas bem ganhado aí, né? No mesmo horário, jogam PSG e Bayern. Esse já não é tão fácil assim. PSG depois pelo empate em casa. Lembrando que ambas as partidas acontecem às 4 horas da tarde. E o Flamengo pode conquistar mais uma taça hoje, na Paula, acredita? Mas agora nas quadras. O Rubro Negro vai disputar a final do Basketball Champions League, a BCL, contra o Real Esteli, um clube da Nicarágua aí, que vai estar jogando em casa. O torneio acontecendo na Nicarágua, na cidade de Managua. A final está marcada para as 10:10 de hoje. Um pouco antes, 7:40, acontece a disputa do terceiro lugar, duelo de brasileiros aí, Minas e São Paulo. E no mundo do tênis, temos sim Master 1000 de Monte Carlo. Tá rolando aí, vai rolar, começou no dia 10 e vai até o dia 18 de abril. E as transmissões começam cedinho, né? Então, os jogos de hoje já acabaram ou então estão no finalzinho. Então, vou fazer o destaque agora para as partidas que acontecem amanhã. O Del Bonis vai jogar contra o Rafael Nadal e Djokovic vai enfrentar o italiano Jannik Sinner. Ambas as partidas sem horário definido ainda. Tá falado, Ana Paula?
Tá falado, Pedro. Vou ficar de olho nessa partida que você falou, né? Do Flamengo, que aproveitando aí essa vibe aí, né, de vencedor.
É isso.
E a gente continua falando de futebol. Não é isso, Pedro?
É isso sim. Vamos continuar falando de futebol. Vou chamar agora o Ítalo Antunes, que vamos para a Europa de novo, né? Voltamos para o Brasil, vamos voltar para a Europa para comentar sobre Champions League. Dois jogaços hoje, amanhã tem mais. É isso, né, Ítalo? Bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Pois é, hoje é hashtag aí Mayday, né? Como antecipou o Matheus aí mais cedo. Como costuma muito dizer na internet, quando chega o desvio do Neymar, os treinos só, essa lá, hashtag Mayday. Bom, às 4 horas no horário de Brasília, a bola rola para o segundo jogo de PSG e Bayern pelas quartas de final da Champions League. No primeiro jogo, que foi na Alemanha, a equipe de Paris venceu por 3-2, com 2 gols de Mbappé e 1 gol do zagueiro brasileiro Marquinhos. Por ter feito os 3 gols na Alemanha, o time do Neymar pode até perder por 1-0 ou 2-1, devido à regra do gol fora de casa. O Bayern conta com reforço, tem a volta do meio-campo Goretzka, que estava machucado na última partida, mas continua sendo seu principal jogador, que é o artilheiro e atual melhor do mundo, Lewandowski. A ausência do centroavante é o fator mais desafiador para o time alemão conseguir superar essa vantagem, né? E já no lado do PSG, o PSG não poderá contar com o zagueiro Marquinhos, que chegou a marcar o segundo gol do time francês no primeiro jogo, mas saiu lesionado ainda mesmo no primeiro tempo. Vai ser uma grande ausência do PSG. Sofreu muito logo depois da saída do Marquinhos no jogo passado. O PSG teve muita dificuldade de segurar o Bayern.
É verdade.
E bom, mas o retrospecto é favorável ao PSG. Em 4 jogos que no Parque dos Príncipes que o Bayern jogou contra o time francês, ele perdeu nas 4 oportunidades, nunca venceu, nunca nem empatou lá no Parque dos Príncipes, então as expectativas para os franceses são as melhores possíveis. E ainda hoje também tem o outro confronto das quartas de final, que também terá início às 4 horas, é o Chelsea contra o Porto, como você adiantou. No primeiro jogo, os Blues superaram os portugueses por 2-0, com os gols de Mason Mount e Ben Chilwell. E apesar de ser em campo neutro, o primeiro jogo foi no mando do Porto, e esse será no mando do Chelsea. E a regra do gol qualificado, ainda assim, vai estar valendo. Tá ansioso pro seu Chelsea, Pedro?
Tô muito ansioso, já separei aqui minha camisa do Chelsea para usar daqui a pouco. Tô confiante aí com o bicampeonato. Eu lembro, em 2012, quando o Chelsea foi campeão, aquela temporada 11-12, foi quando eu comecei a acompanhar, acompanhei ele no finalzinho de 2011. Então tô muito confiante com esse meu bicampeonato do meu Blues.
Pois é, e o Chelsea pode voltar à semifinal aí depois de 7 anos. A última vez foi em 2014, quando foi eliminado o Atlético de Madrid, na oportunidade que o Atlético perdeu para o Real Madrid na final, né? E o Atlético de Madrid, o time que os ingleses despacharam na fase anterior, nas oitavas,
E o Chelsea vem forte. A expectativa é que o Chelsea consiga esse retorno nas fases finais. E aí amanhã também vai o jogo com o Chelsea. 2-1 contra o Coutinho. O Roy atou o jogo até o segundo tempo. Já Foden deu a vitória no último minuto aos 90. O jogo vai acontecer às 4 horas. E também nesse mesmo horário amanhã, o Real Madrid decide a última vaga para essa semifinal contra o Liverpool. No primeiro jogo na Espanha, o time merengue venceu por 3-1 com o show de Vinícius Júnior.
É verdade.
O Liverpool tem um grande desafio pela frente.
É, jogou muito o Vinícius Júnior nessa partida, eu lembro que eu assisti depois os melhores momentos. E vem cá, Ítalo, pra gente fechar, como é que fica o chaveamento? Já tá decidido quem passar, pega quem? Como é que fica isso aí?
Já tá decidido, o chaveamento fica o seguinte, o vencedor de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, enfrenta o vencedor de Manchester City e Borussia Dortmund, enquanto o vencedor de Chelsea e Porto vai enfrentar ou o Real Madrid ou o Liverpool.
Olha aí. Podendo ter um clássico inglês na semifinal, né? Jogaço. Jogaço.
É verdade.
Mas aí o Liverpool vai ter que reverter, enfim. Vamos acompanhar que promessa de grandes jogos. É isso, Ítalo. Obrigado pela participação. Semana que vem você está de volta.
Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Ana Paula. E um abraço para todos os ouvintes. Em especial aos meus amigos Gustavo e Lucas Maluf, que estão aí sintonizados na rádio.
Opa, Maluf. Grande Maluf. Abraço para o Gustavo e para o Maluf também. Maluf São Paulino, né? São Paulino aí. Valeu.
É isso, 11 horas 43 minutos. A gente vai agora chamar a programação da nossa rádio aqui. Então, vamos lá, Tê.
Bora. Ontem, segunda-feira, foi ao ar o pontapé inicial, repercutindo a atuação dos 4 grandes times cariocas.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando, está ouvindo agora, ele é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você poder ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
Ontem foi ao ar os 5 paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Ainda sobre o que rolou nesta segunda aqui na Web Rádio, teve um podcast especial.
A produção trouxe um guia especial da Libertadores 2021.
Amanhã mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Quinta-feira tem estreia o programa piloto do Giro de Esportes.
A grande novidade aí na programação da Áudio Ativo, que vai trazer um panorama aí sobre todos os esportes.
Entendeu? Boa. É isso. Fique ligado. Quinta-feira agora tem Cine Boteco.
O programa que nossos repórteres analisam e comentam os principais filmes do momento.
E também, e ainda na sexta, né, tem pontapé inicial com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Isso. Para conferir esses e outros programas, você já sabe, é só ficar ligado aqui na Rádio Ativo, no site, né, no nosso Instagram, que tem muita coisa aqui para ouvir.
É isso. E agora, Carol, foi isso, Ana Paula?
É isso mesmo. Vou chamar a Carol.
Pedro, e bom dia aos ouvintes da Áudio Ativo. Essa de hoje está bem polêmica. A cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, está construindo uma estátua que promete ser maior que o famoso Cristo Redentor. Chamada de Cristo Protetor, o monumento terá 37 metros de altura, sem contar com a base, o que irá superar os 30 metros do Cristo Carioca e o tornará o maior monumento de Cristo no Brasil. A obra, que teve início em 2019, está prevista para ser finalizada até agosto desse ano e disponível para visitação apenas em dezembro. Feita de ferro e concreto, a estrutura tem orçamento de R$ 2 milhões, sendo esse dinheiro inteiramente arrecadado por doações de empresários e pela comunidade, né? Ou seja, não há dinheiro público envolvido. A notícia da construção chamou a atenção do atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, que ironizou nas redes sociais escrevendo: construir estátua maior é moleza, quero ver é ter essa vista. Não é nada surpreendente que essa menção à vista do Corvado provocou o prefeito de Encantado, o Jonas Calvi, que replicou dizendo que pelo menos sua obra não foi construída com dinheiro público e ainda escreveu: o Rio de Janeiro continua lindo e o mundo inteiro já conhece. Agora venham todos conhecer o Cristo Protetor de Encantado e as belezas do Vale do Taquari. É, o que para os internautas parecia uma grande troca de farpas, teve, na verdade, um final feliz. O carioca Eduardo Paes aceitou o convite de visitar o Cristo de Encantado quando estiver pronto e agradecer o gaúcho por entender sua brincadeira. Por enquanto, se entende que o duelo de Cristo será, na verdade, uma irmandade entre as cidades. Volto com vocês, Ana e Pedro.
Obrigada, Carol Ávila. Realmente, só falo uma coisa, Rio de Janeiro não é para amadores, enfim.
Eu chamo isso de inveja com nossa vista, com o nosso Rio de Janeiro. E para falar de Cristo, falando em Cristo Redentor, né, essa notícia me lembrou aqui, um outro Cristo Redentor, tem alguns Cristos, né, nesse mesmo estilo espalhados pelo Brasil, na cidade de Ituverava. Uma colega nossa mora em Ituverava, e ela mandou uma foto do Cristo, de uma réplica do Cristo Redentor na praça, obviamente bem menor, mas então tem aí essas cópias, né, mas o original é só aqui, não tem jeito. Bom, agora é a hora de falar de cultura, não é isso?
Cultura.
É isso, vamos falar de cultura agora. Vou acionar a nossa repórter Amanda Moreira. Bom dia, Amanda.
Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Pedro. O maior roubo de arte de todos os tempos estreou nessa última semana no catálogo da Netflix. Um documentário com 4 episódios conta detalhes do caso e investigação do maior roubo de arte da história. Era madrugada de 18 de março de 1990, quando dois homens disfarçados de policiais chegaram ao Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, Massachusetts. Eles renderam e amarraram os guardas e, em exatos 81 minutos, roubaram 13 obras de arte, totalizando uma quantia de 2,8 bilhões de reais. Entre os autores dessa coletânea temos Rembrandt, Vermeer, Degas, Manet, além de outros artistas conceituados. 30 anos se passaram, o crime continua sem solução, mas o museu ainda marca com molduras vazias os espaços onde ficavam os quadros, na esperança de um dia terem eles de volta. Não há evidências sólidas do paradeiro dessas obras, mas quem sabe, né, um dia elas voltem para o lugar de onde pertencem. Aqui é Amanda Moreira para o Giro de Notícias.
Obrigada, Amanda, pelas informações. Fiquei na curiosidade aqui. Bom, hora do Oscar agora, que acontece no dia 25 de abril. Bom, e para isso, hoje o Giro de Notícias recebe o repórter Felipe Galena. Ele tem estado aqui com a gente no programa nas últimas semanas, né, nas últimas 2 semanas, para falar do Oscar 2021. Então vamos lá, bom dia, Felipe. Conta para o nosso ouvinte o que você traz hoje.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, ouvinte do Giro. Então, cá estou eu mais uma vez para a gente falar dos filmes do Oscar. Nas últimas 2 semanas, a gente já conversou sobre as chances de 4 dos 8 indicados a melhor filme. E hoje vamos falar de mais dois dramas que eu gostei bastante. Um é favorito ao prêmio e o outro tem poucas chances. Vamos começar falando desse segundo, o The Father, que inclusive chegou
semana passada
aqui no Brasil com o título de Meu Pai, direto nas plataformas para aluguel digital. É um filme que veio recebendo reações bem positivas internacionalmente, né, da crítica, desde o ano passado, e isso criou uma certa expectativa para o desempenho dele, e especialmente nas categorias de atuação do Oscar. Mas, apesar de ter conseguido concretizar essa expectativa assim, em parte, né, ele foi indicado a melhor ator e melhor atriz coadjuvante, ele perdeu um pouco dessa força nos últimos meses com o desenrolar da temporada. A atriz Olivia Colman, que era uma das favoritas para a atriz coadjuvante, perdeu esse favoritismo para outras atrizes que têm ganhado mais destaque nas premiações recentes. E o veterano Anthony Hopkins, que inclusive venceu o prêmio de melhor ator lá no BAFTA por esse mesmo filme no último domingo, provavelmente não deve levar o prêmio no Oscar por conta do destaque de Chadwick Boseman, que tem sido o grande reconhecido dessa temporada, né? Foi lembrado aí pela grande maioria das premiações e muito provavelmente deve receber um Oscar, infelizmente póstumo, pela sua atuação em A Voz Suprema do Blues. O prêmio em que o filme tem mais possibilidades agora é o de melhor roteiro adaptado. O filme é uma adaptação, né, de uma peça teatral, inclusive o próprio autor da peça, o Florian Zeller, é quem comanda tanto a direção quanto o roteiro da versão cinematográfica. E conta uma história que é relativamente comum no Oscar. É um filme que conta a história de um senhor idoso lidando com problemas de saúde mental e com possíveis sinais de demência. É um tipo de premissa que parece clichê para o Oscar, e é uma adaptação teatral, então tem alguns desafios aí que o filme consegue superar muito bem, né? Ele tem umas soluções bem criativas para poder lidar tanto com a herança teatral quanto com os clichês. E essa criatividade coloca ele bem forte para a categoria de melhor roteiro. Parece o tipo de coisa que o Oscar costuma reconhecer nessa categoria.
Boa, Felipe. Qual que é o outro filme que pode ameaçar aí o The Father? Conta pra gente.
O grande obstáculo dele vai ser o longa Nomadland, que inclusive é o outro filme que eu trouxe pra gente comentar aqui hoje, que também tem fortes chances para roteiro, a principal briga entre esses dois, e é o favorito do Oscar 2021 para quase tudo. O filme ele é dirigido pela Chloe Zhao, que é uma diretora conhecida por seu trabalho com cinema independente. Ela geralmente faz dramas bem simples, de baixo orçamento, que costumam usar não atores, interpretando a si próprios nos filmes. E nesse filme ela repete isso, só que com os coadjuvantes. A maioria dos coadjuvantes do filme é interpretada por pessoas reais. E a personagem principal não. A personagem principal é uma personagem fictícia, interpretada pela grande atriz Frances McDormand. É uma mulher comum que decide viver a vida morando num trailer e passando por vários trabalhos temporários através das estradas dos Estados Unidos enquanto interage, né? O filme registra essa experiência dela de interação com a estrada e com as outras pessoas que ela vai encontrando pelo caminho, pessoas que vivem também esse estilo de vida nômade. É um filme muito bonito, eu particularmente gostei bastante e grande parte da crítica gostou também. O filme tem sido destaque em todas as premiações pelas quais ele passa. Ganhou o Globo de Ouro, ganhou o prêmio principal no BAFTA, no último domingo também. Ganhou vários dos prêmios da crítica. E é bem difícil que ele não leve o prêmio de melhor filme no Oscar 2021. Na categoria de melhor direção também, o filme ele tem grandes chances. A Chloe Zhao tem levado a maior parte dos prêmios. E a vitória dela seria muito legal, né? Porque seria a segunda vez em que uma mulher vence esse prêmio e a primeira vez em que uma mulher não branca vence. E como ela tem ganhado as principais premiações, é legal para quem faz bolão e aposta aí. O nome dela é um que vale a pena você colocar no seu bolão para melhor direção e vale a pena colocar o filme também para melhor filme. São as duas categorias que ele tem mais chance. Como a gente falou, né? Também tem melhor roteiro, ele tem lá uma força. Mas a disputa com The Father, a gente não dá para afirmar com 100% de certeza, assim. Mas também tem grandes chances para roteiro adaptado. Enfim, Nomadland chega aqui no Brasil na quinta-feira, dia 15, depois de amanhã. Está previsto para chegar nos cinemas que estiverem abertos. E a cerimônia de premiação do Oscar mesmo só acontece no dia 25 de abril, domingo, daqui a algumas semanas. Já falei pra caramba hoje, então é isso aí. Esses são os filmes para a gente ficar de olho. Semana que vem a gente conversa mais um pouco sobre Oscar. Um abraço aí para vocês. Bom dia. Aqui é Felipe Galeno para a Áudio Ativo.
Tá aí. Felipe Galeno, mais uma vez. Depois desses comentários dele, vale a pena conferir as indicações. Agora um momento correção aqui. Porque eu falei, gente, que o Oscar aconteceria dia 23 de abril. Sexta-feira, gente, enfim, eu não sei onde eu estava com a cabeça, até acertando o nosso ouvinte aí, mas fazendo a correção, ele acontece domingo, dia 25. Então, é isso, gente. Obrigada, Felipe. Seja bem-vindo sempre. Até a próxima. Contigo, Pedro.
Boa, valeu, Felipe. Tereza, então, acho que o próximo giro já é o último antes do Oscar, né? Hoje é dia 13, vai Sim. ser o último, então, fazer... Pois é, vai ser um momento, a hora do Oscar especial aí, vou dar meu palpite de quem vai ser o melhor filme. Bom, chegou a hora que você, ouvinte, adora, é o Momento Cultura.
Cultura, fazendo arte na sua rádio.
Bom, eu confesso que para preparar o Momento Cultura de hoje, eu fui inspirada pelo último capítulo da novela Amor de Mãe, da Globo, que foi ao ar na sexta-feira agora. E eu estava lá assistindo e até que uma cena assim me marcou, eu parei para realmente prestar atenção ali naquela cena, que foi uma cena, uma conversa ali entre a Vitória, a Thaís Araújo, e o Raul, interpretado pelo Murilo Benício. E aí eles conversam e o Raul, ele começa a ler versos do Guimarães Rosa. Então, na hora eu lembrei do nosso ouvinte, por que não trazer esse grande escritor aqui para o nosso Momento Cultura? Então, vamos lá. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Bom, eu confesso que eu fiquei aí tomada por essa vibe de novela, de último capítulo, e fui procurar, né? Lembrei que eu já tinha assistido, no ano passado mesmo, também no último capítulo, só que da novela Bom Sucesso, eu tinha assistido uma personagem, né, a Paloma, interpretada pela Grazi Massafera, recitando um poema, uns versos, para o Alberto, que foi o personagem vivido pelo Antônio Fagundes, que é um poema da Cecília Meireles. Então, aqui vai o segundo poema do Momento Cultura de hoje. Vamos lá. Tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia. Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que te renovas todo dia. No amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que és sempre outro. Que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. Tá aí o Momento Cultura, bem estilo novela, bem na vibe dessa novela.
Adorei esse Momento Cultura, essa mistura novela com poesia, ficou linda, Ana Paula, muito bom.
Sim, eu lembrei na hora do nosso ouvinte, né, que adora uma poesia, uma arte,
claro.
Porque não trazer assim essa interdisciplinaridade, né, aqui pra rádio, novela, poesia, perfeito. Tudo de bom.
Muito bom.
Bom, 11 horas da manhã, o programa está ficando por aqui. Acesse nosso site audioativo.com para poder ouvir nossos podcasts, notícia, esporte, entretenimento e muito mais. Segue também a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. Queria também agora deixar agradecimentos para a nossa repórter Maria Alice, envolvida na produção do programa com a gente, e a Carol Ávila, que atuou na produção, na reportagem também. Lembro dos demais repórteres que trouxeram as notícias para você também. Estava aqui ao vivo com a gente. É isso. Obrigada, pessoal. Fico por aqui. E às 11 horas da manhã, semana que vem, a gente volta.
Boa. Valeu, Ana. É sempre um prazer ter a participação de vocês, pessoal. Obrigado mais uma vez. E a você, ouvinte, que acompanhou a gente até aqui. A gente se encontra na terça que vem. Valeu!
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.